São Paulo vem batendo recorde nos últimos anos quando se trata de blocos de carnaval. Para esse ano, a estimativa, segundo a prefeitura, é de 550 blocos desfilando pelas ruas da cidade. Os blocos, que têm se tornado cada vez mais populares, são uma alternativa para quem quer curtir diferentes estilos de música sem gastar muito. Hoje estamos com Bruno Baronetti, doutorando em História Social pela USP, escritor do livro Transformações na Avenida, que vai falar um pouco sobre o carnaval de rua. Primeiro eu queria te perguntar como surgiu o carnaval, onde ele era comemorado, quais pessoas frequentavam.
Então, o carnaval, né, é uma festa que remonta a várias origens, né? Tanto origens da Roma Antiga, origens pagãs, festas de vinho, festas religiosas pagãs, e depois ele foi ressignificado dentro do cristianismo, né, ali no período inicial da Idade Média, né? Como uma festa cristã, mas também que nunca deixou de perder, né, esse elemento pagão, esse elemento festivo, esse elemento alegre que ele tinha, né, lá na antiguidade. Era a última festa, né, antes do inverno, né, era a última festa que vinha antes do inverno no hemisfério norte, né, então era uma festa do final das colheitas, né, então uma festa nesse sentido. E os portugueses, né, trouxeram esse tipo de festividade aqui para o Brasil ao longo da colonização, né, com os intrudos, com outros tipos de manifestações também que se usava, né, nesse período aí antes da quaresma. Então era um período antes do período de recolhimento, então tinha esse componente que era usado tanto na questão da agricultura quanto também dentro da questão religiosa, com essa ressignificação que ele teve na igreja durante a Idade Média. Disse a última festa antes da quaresma, que esse período de recolhimento, esse período de 40 dias, né, antes da Páscoa, que é a principal festa cristã, que é a ressurreição de Cristo.
E onde ele era comemorado na época? Que tipo de pessoas frequentavam?
Então, o carnaval é comemorado basicamente na Europa, em vários lugares da Europa, né, vários lugares europeus. França, Itália, Península Ibérica, né, Portugal, Espanha. Então ele era comemorado principalmente na chamada Europa Latina, né, nessa Europa cristã, influenciada pela Igreja Romana, por exemplo. Você tem poucos registros dele já na região ortodoxa, por exemplo, os muçulmanos também não comemoravam. Ele era essencialmente da Igreja Latina e comemorado nos países latinos, né, França, Inglaterra, Portugal, Espanha. E ele era uma festa comemorada por todos, né? Aí que você tem essa democratização, né, que se caracteriza, né, historicamente pelo carnaval. Ele sempre se construiu como uma festa de inversão, né? Uma festa em que naqueles momentos, os papéis ali, ainda que momentaneamente, né, naqueles poucos dias da festa, os papéis se invertiam. Então, os nobres, por exemplo, poderiam se vestir de mendigos, os mendigos comprar uma roupa, fazer uma roupa artesanalmente, e se colocar como nobre. Então ela sempre se caracterizou por uma festa que tinha uma maior liberdade e um processo de inversão, né, em que papéis eram assumidos ali momentaneamente. Então era uma festa de representação, uma festa de vivência, né, uma festa em que todos viviam a festa, né, diferente, por exemplo, de hoje, em que a gente tem, né, um modelo de desfile em que nós temos os que participam e os que são espectadores, né? A essência do carnaval é uma festa em que todos participam, né? Não apenas como espectadores, mas todos como brincantes, né? Todos brinquem e participem do carnaval.
E o carnaval de rua, em que contexto ele surgiu?
Então, o carnaval, ele se constitui essencialmente como uma festa de rua, né? Ele nunca lá nessas festas europeias, né, ele era uma festa que se constituía como uma festa de rua, acontecia nos feudos, depois com o Renascimento, né, ele passa a se constituir no espaço da vila, no espaço da cidade. Então ele essencialmente é uma festa de rua. Ele essencialmente se constitui sempre se constitui no espaço público. Ele vai se burguesando e vai ocupando espaços, salões e etc. Mas essencialmente ele é uma festa popular.
Hoje os blocos de carnaval apresentam um viés político e social muito grande, com marchinhas provocativas, etc. A partir de que momento eles ganharam essa característica?
Isso também foi algo que sempre permeou, né, o carnaval popular, o carnaval de rua. Então, o carnaval, como se constitui como uma festa de inversão, ele também, ao mesmo tempo, é uma festa de sátira, né? Então, se você pegar, por exemplo, marchinhas desde os anos 20, dos anos 30, eles já ridicularizam políticos, eles já ridicularizam a classe dominante. Então, principalmente quando o carnaval de rua popular, né, que se constitui tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro na primeira metade do século XX, ele sempre teve nessas marchinhas, nessas canções, né, esse viés provocativo. Por exemplo, você pegar lá, tem marchinhas de carnaval, tem quadrinhas sobre a revolta da vacina, tem quadrinhas sobre o movimento tenentista, tem quadrinhas contra a República Oligárquica, depois contra a ditadura do Vargas, a favor da ditadura do Vargas. Então, isso desde, né, dos anos 20, dos anos 30, isso também é característico, né, não de todas as marchinhas, mas também sempre esse elemento, né, provocativo, esse elemento característico sempre teve presente. Dos anos para cá, né, quando a gente tem essa retomada, né, do Carnaval de Rua de São Paulo, que acontece aí, a partir dos anos 2010, a gente tem alguns blocos e alguns grupos que têm isso como sua principal função, né? Então, sempre essas músicas muito provocativas, né, e esse desfile provocativo, né, com essas críticas sociais e políticas, eles passam a ter mais força e passam a ter uma maior visibilidade também.
Como você falou, nos últimos anos, os blocos eles têm crescido novamente aqui em São Paulo, né? Houve uma retomada do
Isso,
carnaval de rua
a partir da
e
década de 2010.
isso. A cada ano vem sido batido um recorde, né? A estimativa desse ano são de 550 blocos em São Paulo.
Quantos?
550.
550.
Isso. Qual o motivo para esse crescimento gradual que tem acontecido?
Então, eu vejo alguns fatores aí que contribuem para isso. Por exemplo, São Paulo, se você pegar os anos 90, que foi quando houve a construção do sambódromo, né? Então, São Paulo sempre teve um movimento muito grande de desfiles de escolas de samba, né? E que ocupava o espaço público aí na Avenida Tiradentes. Quando eles vão para o espaço do sambódromo, a gente tem um enfraquecimento do carnaval de rua da cidade. Claro que algumas bandas, alguns grupos, né, a banda do Candinho, a banda Redonda, a Bandada, então você tem algumas bandas históricas que sempre desfilaram, né, no carnaval de São Paulo, no centro da cidade. Você tinha o carnaval da Esperança, os carnavais promovidos pelo UESP, de desfile de escolas de samba e blocos carnavalescos em regiões da cidade, na Vila Politécnica, na Lapa, na Vila Esperança, Interlagos e etc. Mas eram carnavais pequenos. E o que acontece? São Paulo, para as pessoas que gostavam desse carnaval mais de bloco, desse carnaval mais participação, né, desse carnaval mais com outros tipos de música, que não apenas o samba e etc., eles acabavam indo para outros lugares, acabavam indo em Salvador, principalmente Circuito Nordeste, Ouro Preto e outros lugares. E aí a gente tem dois movimentos. A gente tem um movimento de que esses lugares começam a ficar cada vez mais lotados, cada vez mais cheios nessas outras cidades, começa a ficar um carnaval que não se dá tanto para brincar, começa a ficar também um carnaval perigoso, e etc. A gente vê um movimento de uma classe média paulistana retomando esses espaços aqui da cidade. E aqui a gente tem duas administrações aí, né? A gente tem no final da administração Kassab, sobretudo na administração Haddad, um incentivo da prefeitura para a participação dos blocos, né? Então esses blocos têm crescido muito, sobretudo por conta da última administração municipal, com a administração Haddad, que a gente teve, né, um incentivo, uma participação da prefeitura, dando uma infraestrutura para esses grupos. Eu, por exemplo, eu participo de um bloco de carnaval aqui de São Paulo, que a gente tem há mais de 15 anos. Nossos primeiros desfiles, vinha a polícia, batia na gente, mandava a gente sair da rua, sair da avenida. E agora, nesses últimos anos, eles colocam lá para a gente banheiros químicos, vem a CT, isola lá. Então, dá condições mínimas de segurança e condições mínimas para as pessoas poderem participar, né, e desfilar aí durante o carnaval.
Entrevistei Bruno Baronetti, doutorando em História Social pela Universidade de São Paulo e escritor do livro Transformações na Avenida. Bruna Caetano para a Rádio USP.